Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que são relevantes aí para o setor pecuário. A Pecuária e Mercado está sendo exibido pela TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode interagir com a gente, pode tirar suas dúvidas, enfim, aproveite a participação dos nossos convidados para fazer os seus questionamentos. Você que está nos acompanhando tanto pelo YouTube quanto pelo site, o chat já está aberto para sua participação. Fique à vontade para mandar as suas perguntas. Muito bem, nesta quarta-feira, 16 de abril, vamos falar no quadro Mercado do Dia dos preços da arroba, preços que seguem firmes aí para a arroba do boi gordo e têm sido apoiados principalmente pela alta da carne no atacado. No quadro Relação de Troca, pesquisa aponta para resultado positivo no confinamento de primeiro giro. Vamos conhecer esses números. E hoje é dia do quadro Fala Pecuarista. Quem participa com a gente é Sônia Bonato, pecuarista lá de Goiás. Pecuarista que adota a integração lavoura-pecuária-floresta e está se consolidando aí como uma pecuarista de prática sustentável na propriedade. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, para falar desse mercado e do que anda acontecendo com preços, tanto do boi quanto para carne bovina, está aqui comigo hoje o meu amigo Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE. Seja bem-vindo mais uma vez, Thiago. Obrigado por nos ajudar a entender a dinâmica de precificação numa semana que começou quente, parece que deu uma esfriada, mas qual que é a sua percepção da semana para os negócios com a arroba do boi gordo, Thiago?
Olá, olá amigos Notícias Agrícolas, muito prazer estar novamente aqui falando sobre pecuária, falando sobre mercado e realmente a gente tem um cenário, né, fecha a semana, né, e começa basicamente essa semana de feriado, semana curta, né, vamos dizer a terceira semana do mês, bem aquecido, um mercado bem equilibrado, tá, cotações valorizando em praticamente todas as praças brasileiras, né? Muito devido a um cenário, a gente comenta daqui a pouquinho o mercado externo, mas muito devido também ao mercado interno, né? Frigoríficos aproveitando para abrir preços maiores, valorizações, né? Principalmente na segunda-feira, buscando, obviamente, antever todo esse feriado e colocar essa carne no mercado. E o consumidor brasileiro, sim, ele realmente demandando, né? Por mais que a gente tenha sempre um reflexo do primeiro semestre um pouco mais frio, o brasileiro, obviamente, ele está no mercado e dado os preços da carne no atacado. Então, tem uma valorização, sim, uma valorização positiva, né? Principal dos quatro cortes, vamos dizer assim, traseiro, dianteiro, ponta de agulha e falando da carcaça casada. Então, realmente, a gente observou essa valorização devido a essa sustentação também no mercado doméstico, assim como no mercado externo. Mas o mercado doméstico, principalmente esses primeiros dias, realmente vieram bem.
Essa valorização, Thiago, ela justifica uma sustentação aí de pagamento para os preços da arroba? Pode ser uma surpresa boa ainda para a segunda quinzena, enfim. Como é que vocês estão avaliando aí essa questão da valorização da carne, né? Principalmente olhando o atacado hoje e essa relação da precificação da carne com a arroba do boi?
Olha, o boi, né? Vamos falar o boi, a carne casada, né? Carcaça casada, o boi casado. A gente está falando de um preço que fechou ontem, né? Não a média do mês, mas fechou ontem a R$ 23,61 o quilo e 61 centavos. Eu estou falando de uma arroba de R$ 354, né? E, claro, quando eu pego o indicador do boi gordo, variando aí entre os seus 325, 330, né? A gente está observando negócios de 335, tem já no estado de São Paulo, como no Mato Grosso 330, Mato Grosso do Sul 300, Goiás. Arroba também aqui em São Paulo, próximo dos 340. Então, sim, tem uma relação ainda, tá favorável para a carne, mas que ela ajuda a puxar o preço do boi gordo, né? Como a gente disse, o frigorífico ele abriu pagando mais, tem, obviamente, a necessidade de completar a escala, tem vamos dizer, a disputa por esse gado, né, mais padronizado. A gente sabe que a gente começa a entrar num período um pouco mais difícil, né, do ano. A gente tem o final da safra aí ao longo do mês de março, as chuvas, por mais que algumas regiões esteja chovendo bem, isso daí já começa a impactar em termos de clima mais a menos, o frio, produção de pasto. Então, a quantidade de gado padronizado encontrado pela indústria realmente faz com que ela abra preços maiores, dado o consumo interno e externo. Então, a valorização da carne, essa relação deve favorecer sim uma precificação boa ao pecuarista. Esperar isso para a segunda quinzena é sempre uma incógnita, dado, obviamente, como vai ser essa demanda ao longo desse feriado, né? Vou falar do feriado porque é um feriadão mesmo prolongado. Além da Páscoa, a gente tem uma segunda-feira, em alguns outros estados até quarta-feira é feriado, então a gente pode ter uma dinâmica interessante nesse período, até justificado pelas altas aqui recentes do boi gordo e da carne. Mas a gente sabe que segundo semestre dá uma esfriada. Então, eu acredito que esse repasse, essa valorização seja repassado, senhor pecuarista, como está sendo. Mas a gente tem que ficar atento aí o que vai acontecer, principalmente na semana que vem.
É importante você trazer para a nossa discussão essa questão do feriado, né, Thiago? Porque o comportamento de enxugamento dos estoques vai fazer com que os frigoríficos voltem ou não agressivos às compras para o segundo semestre, para a segunda quinzena, né?
Sim, perfeito. Vale lembrar que o feriado tem frigoríficos que já param de abater quinta, sexta-feira, voltando talvez no sábado. E aí eu caio numa segunda também de feriado nacional. Então tudo isso impacta. Ah, o frigorífico pode abrir, pode pagar um bônus, etc. Ok, mas a gente sabe que a gente tem vamos dizer assim, uma parada, né, na linha de abate. Então, essa antecipação também é justificado eu abrir negócios até para antever. Então, vai depender do estoque, mas também a gente teve esse movimento natural de um pré-feriadão, tá?
Muito bom. Vou pedir para você repetir aquela relação que foi muito interessante ali. Quanto que o preço do boi casado representa em arroba hoje, Thiago? Como é que faz essa conta?
A gente tem um preço sendo negociado a R$ 23,61 no atacado de São Paulo, no dia de ontem. Isso representa aí 354,51, né? 354, perdão, e 15 centavos a arroba, tá? É claro, se eu pego a média do mês, que está em 22,72, eu estou falando de uma arroba de 340, 340 e 77, né? 341. Então, se eu pensar na média do mês, ele está muito mais próximo dessa lógica do que está acontecendo no mercado essa semana, né? Mas sim, a valorização pontual, eu tenho uma margem que vai ser da indústria, que vai ser do atacado, até mesmo para o varejo. Mas essa é a relação. Acaba multiplicando por 15, então a carcaça casada que foi negociada a 23,61 ontem, que chega nos seus 354,15, tá? E
Muito
sempre
bom.
lembrando, a média do mês 340,77.
Show de bola. Agora, o Thiago, a gente falou do mercado interno, obviamente, porque o mercado interno está no foco aí por conta do feriado, por conta da necessidade de comprar animais, escalas que não conseguem se alongar por muito tempo, enfim. Mas a gente tem que entender também a dinâmica da demanda de exportação, né? Da demanda internacional. Que vem bem, né, Thiago? Dá para dizer isso? Março parecia que estava mais forte, mas abril ainda tem um momento interessante de vendas aí.
Sim, não, podemos dizer sim que vem forte, sim. As exportações elas estão num momento interessante, tá? É claro que se a gente olhar o começo de abril, né, ela veio num ritmo menor. Os primeiros dias de abril, um ritmo menor, algo em torno de 9 mil e poucas toneladas, né? Próximo de 10 mil. Aí a gente tem a segunda semana quando a gente exporta praticamente 11 mil toneladas, né? Então, assim, há uma demanda maior chinesa nessa segunda semana, mas que a gente sente não vou dizer um esfriamento, mas sim um recuo natural de ajuste de, obviamente, oferta e demanda e precificação, mas sim que as exportações ajudaram a valorizar o preço do boi gordo. Ao longo desses últimos dias, até a gente abre, como a gente disse aqui, a semana, com uma forte valorização chegando próximo de 330. Então é um mercado buscando esse equilíbrio de uma valorização interna, dado toda essa dinâmica de feriado, primeira quinzena do mês, e mercado externo. Vale sempre lembrar, a gente teve ao longo da última semana a questão do tarifaço em si, fazendo com que, sim, eu tenha um dólar chegando a 6, 6,10. US$ 1,05, e isso também precificando ou deixando a nossa carne mais barata perante ao dólar. Então, isso ajuda a entender e a dinamizar o mercado.
E lembrando também que a gente já começa a perceber uma melhora na precificação da carne no mercado internacional, né? China puxando aí essa precificação, está sendo interessante aí de acompanhar esse mercado, o que pode também, no final das contas, agregar valor aí à produção ou aos resultados dos frigoríficos e, obviamente, gerar aí uma necessidade ou uma possibilidade de pagar mais pela arroba, né?
Não, com certeza. Essa dinâmica, né? Desde da briga política econômica, né? Dos grandes players, colocando um cenário mais positivo China e Brasil, isso favorece, assim como a melhora, né? Os dados, né? Se eu não me engano, do PIB da China foram bons, a economia vem crescendo na China, isso reflete renda, significa consumo de produto de valor agregado maior, como a carne bovina. Então são indícios interessantíssimos, né? Desde a briga de tarifas, desde uma aproximação maior da China em relação ao Brasil, assim como uma melhora da dinâmica econômica chinesa, que realmente qualquer a mais que ela compre ou qualquer a mais que se pague, isso reflete no campo, isso reflete no pagamento da arroba.
Agora, a gente já viu, Thiago, um descolamento maior aí do preço do boi chino, né, em comparação com o boi comum. Você acha que isso vai ser uma tendência? A gente vai ver essa situação se repetindo e esse ágio aumentando aí? Ou não dá ainda para fazer essa análise em relação ao boi chino?
Vamos lá, é sempre importante destacar, né? Aquele boi China, né? Acima de R$ 40, do que o vamos dizer, o boi base, né? O prêmio, né? Ou esse ágio que teve a mais, foi de uma demanda, uma necessidade muito forte da China naquele período que a gente sim passou. É claro.
Teve a questão do problema da suinocultura por lá, né?
Suinocultura por lá, perfeito. Teve uma super inflação na China. Isso daí fez com que a China entrasse fortemente no mercado e abriu pagando mais, né? É claro que isso pode ocorrer, dado a briga econômica com os Estados Unidos. Sim, pode ocorrer, mas eu acredito que num patamar menor. A gente também tem que sempre lembrar: eles vieram exigindo, sim, um tipo de animal. Não que nós não estávamos aptos, mas a gente não tinha esse volume no curtíssimo prazo. Isso daí foi sendo colocado em prática, tanto que aumentamos a produtividade nos últimos anos. Então a gente entrou no mercado, né, com esse boi de 30 meses, podemos dizer assim, 2 anos, 2 anos e meio, favorecendo sim esse pagamento por esse tipo de animal. Então coincidiu com uma demanda muito forte da China. Né? Ela estava com renda, e a gente fala, ela comprava o boi inteiro, hoje ela está praticamente comprando o sol dianteiro, perdão. Então, uma carne de menor valor agregado. Então, tudo isso ajuda a precificar. Então, se a gente tem um volume maior de produção, a gente vem batendo o recorde de produção, temos uma oferta, entre aspas, excedente, e a gente precisa vender, a gente, obviamente, tem uma precificação menor. Mas, lógico, a China brigando com os Estados Unidos, comprando mais carne nossa, precificando um pouco maior, isso pode ocorrer. Eu não acredito nesse curtíssimo prazo numa arroba de diferente de R$ 40 acima, tá?
Hoje a gente está vendo aí um ágio em torno de R$ 5,
Perfeito.
Em algumas regiões, mas enfim, já se descolando, né? Em alguns momentos a gente viu aí boi comum e boi China praticamente aí no mesmo nível. Agora, você lembrou bem, naquele momento de descolamento desse ágio, a gente tinha uma China demandando, mas também a gente tinha o pico da nossa oferta restrita, né? A gente estava ali naquele pico de ciclo de baixa oferta, né, Tiago, que acabou unindo o útil ao agradável e justificando aí essas altas fortes e boi que a gente viu aí acima dos 350, 360, se eu não me engano. Oi, Tiago. Parece que a gente teve um probleminha com a conexão do Thiago, mas enfim, o recado tá dado aí. A gente tem pela frente uma tendência ainda positiva, principalmente contando com uma demanda que pode acontecer aí ao longo desse próximo feriado, feriado prolongado. Os frigoríficos estão se preparando para ele, mas dependendo da necessidade da volta do feriado, a gente pode ver sim uma continuidade do movimento de alta ao longo da segunda quinzena de abril. Mas vale lembrar que, no mínimo, a gente tem aí um mercado firme, contando não só com a demanda interna, mas também com a demanda do mercado internacional também, com China se destacando aí. Muito bem, vamos às cotações, vamos ver como estão os preços dos indicadores, indicadores que orientam a gente, dão sinais aí para a gente de como o mercado tende a se comportar. E os indicadores são referências do fechamento de ontem, do dia anterior, obviamente, e com olhar aí para a Praça de São Paulo. Eu começo mostrando para vocês indicador Datagro, 324,98, uma ligeira queda de 0,07%. Agrobrasil subiu 0,17% a R$ 330,35. Scott Consultoria se mantendo nos R$ 325 e o CPEA caindo 0,46% a R$ 327. São os números, portanto, atualizados, números de fechamento de ontem do indicador, dos indicadores que hoje são referência aí para os negócios no Brasil. Lembrando que o indicador Datagro é a referência para os negócios lá na B3. Vamos ao mercado futuro, vamos ver lá na B3 como estão os preços nesse momento. Você acompanha comigo na tela, um dia tendendo aí para o negativo. A gente tem o abril que já está caminhando para o encerramento, R$ 325,80, uma alta de 0,18%. O maio no vermelho, 0,25% de queda, R$ 323. O junho, R$ 325, queda de 0,46%. E o julho, R$ 328,10, uma queda de 0,64%. Esses aí são os números de andamento do mercado lá na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo. Muito bem, vamos prosseguir com o nosso programa Pecuária e Mercado e está na hora do quadro Relação de Troca. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre confinamento e principalmente sobre um estudo feito sobre as condições do confinamento. Eu estou aqui com o Walter Patrizi. Ô Walter, vou pedir até para você poder abrir a sua câmera para a gente, para que a gente possa fazer a conexão completa contigo. Mas enquanto o Walter aciona a câmera aí, vale lembrar que esse estudo foi feito em parceria entre o CPEA e a DSM Tortuga, trazendo aí resultados e contas importantes para o confinamento de primeiro giro. Agora sim a gente tem já o Walter Patrizi. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse estudo. O Walter é gerente técnico de confinamento para a América Latina da DSM Firmenich. Obrigado, viu, Walter, pela participação e vamos entender um pouquinho desse trabalho em parceria com o CPE e principalmente entender esses números que vocês trazem aí para nossa avaliação aí sobre o que está acontecendo com o confinamento, né? Aparentemente, ou pelo menos os resultados têm mostrado que são números positivos. O que que vocês podem afirmar e trazer de novidade para a gente? Seja bem-vindo, Walter.
Agradeço o convite, muito obrigado, pelo convite. Os números são positivos, sim. A gente, depois de ter passado longos aí, em torno de 20 meses, né, até o ano passado, sempre navegando ali, do lado negativo, no que se refere à viabilidade do confinamento, agora a gente começa a ter um suspiro bem interessante aí nas margens de rentabilidade do confinamento desde final do ano passado, ao redor de setembro, né? Mas esse estudo é um estudo que nós realizamos desde 2017, e onde a gente faz um levantamento com toda a nossa equipe de campo de como está o comportamento dos custos de confinamento, em especial alimentação, né? Que faz parte aí do maior custo da operação em si, né? Somado ao outro, claro, importante custo aí, na verdade é o principal, se a gente tirar a operação ali da rotina, que é o custo do boi magro, né? Junto com o CPEA, o mapeamento que eles fazem ao longo do Brasil todo, né? E também o preço da arroba, tanto no físico, né? No momento atual, quanto também através do que a B3 nos mostra para o futuro. Então, através de uma atualização mensal que realizamos num ciclo aqui desde 2017, a gente consegue ver tanto o passado como que se comportou essa viabilidade do confinamento e quais as perspectivas também para esse ano de 2025.
Nesse primeiro retrato que a gente consegue observar, vocês focaram no primeiro giro.
Sim, o que a gente tem hoje é a visibilidade até o mês de julho, tá? Para os próximos meses, do animal que está entrando hoje, né? Então, essa é, na verdade, a nossa visibilidade. O animal que está entrando hoje, com os custos de dieta atuais, né? De preços de alimentação atual e tudo, qual que é a previsão de rentabilidade desse animal? Então, para os animais que vão ser abatidos ali em agosto, em julho, em junho, em maio, esse mês, né? A gente tem toda essa previsibilidade, então, de como vai se comportar a rentabilidade, e ela vem melhorando, como você disse, né? Ao longo desses últimos meses aí, a gente passou o momento mais difícil em março, né? Abril parece que a gente já encerra numa condição melhor, e a tendência no médio prazo é a gente melhorar ainda mais essas margens para o confinamento.
Vamos apresentar alguns números, Walter, só para ilustrar isso que você está falando. Enfim, qual que é a margem que está sendo projetada aí, principalmente, como é que a gente pode entender aí, esse bom momento do confinamento?
Perfeito. Esse ano, quando a gente, pensando ali no início, os animais abatidos em fevereiro, março, né, até o mês passado, a gente teve uma pressão muito grande da margem do confinamento, especialmente por uma redução do preço da arroba que aconteceu, né, do preço de venda do boi gordo. E aí as margens chegaram, margens ainda positivas, né, mas próximo ali do custo de oportunidade, pensando numa Selic. Mas tradicionalmente, né, olhando a sazonalidade de rentabilidade que a gente tem ao longo desses anos todos, é o momento realmente mais difícil do confinamento, da viabilidade do confinamento. Esses animais abatidos ao redor desses meses, claro, né, pelo volume de animais que vem do pasto, né, esse ano a gente teve ainda um volume de fêmeas muito grande de abate em abril, né, fêmeas sendo abatidas em abril. Provavelmente também por conta da seca mais severa que a gente teve o ano passado, e essas fêmeas não emprenharam, provavelmente, então a gente teve uma pressão grande de oferta nos frigoríficos. Mas a partir de agora, já pela sazonalidade natural, é esperado uma melhora, né, da rentabilidade, e o que a B3 nos mostra, e associado aos custos que a gente tem mapeado de insumo, tem mostrado realmente uma melhora. E aí a gente caminha para uma melhora. Na média Brasil, a gente tem esse número fragmentado aí para cada estado, mas uma média Brasil, a gente já vê uma rentabilidade em torno de 9% no ciclo de operação, algo em torno ali de 3% ao mês, que é uma rentabilidade bem interessante e bem compatível com a história do confinamento aqui no Brasil.
Isso a gente está falando com base em que região, Walter?
Essa eu estou dando uma média Brasil, vamos
Brasil.
falar, em 9%. Aí temos os estados que vêm sofrendo mais, como Mato Grosso do Sul e São Paulo, no momento atual, que estão nos mostrando uma margem ao redor de 1,5% a 2%, e outros estados se destacando com margens extraordinárias, assim, altas, como o Rio Grande do Sul, principalmente.
Qual que é a diferença? Por que que essas margens estão mais apertadas no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, quando a gente compara, por exemplo, com o Rio Grande do Sul?
É,
Aonde que
especialmente.
está o problema, né, digamos?
É, na verdade, tem duas alavancas aí importantes. A primeira são os custos mesmo de alimento. A gente está passando um momento difícil e até um tanto estranho de falta de alimentos mesmo. É, muitos confinamentos relatando dificuldade de compra de insumos, milho, mesmo, com dificuldade mesmo de oferta. Né? Outros insumos também com dificuldade. Casquinha, quando saiu no mercado, ela desapareceu rapidamente. Caroço, a gente já não tem praticamente estoque da safra passada, então a gente está num momento realmente difícil de oferta de alimentos. Isso fez com que os alimentos subissem de preço e pressionassem, então, especialmente nesses estados, né? E o preço da arroba, né, que agora começa a dar já uma reagida, já vem melhorando para esses estados também, mas que deu uma pressão baixa de grande oferta aí nos últimos meses.
Mas qual que é a expectativa de vocês? É que essa rentabilidade melhore?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, a partir daqui para frente, né, especialmente ali a partir de junho, a gente deve ver essa pressão de preço de insumos começar a reduzir bastante, né? Que vem aí a colheita do milho, depois a gente já chega com a colheita de caroço de algodão e outros insumos começa a ser ofertados no mercado, e isso vai dar uma pressão de maior oferta e vai reduzir preços, provavelmente. É isso que o mercado futuro também tem mostrado para nós, e é sazonalmente esperado isso. E o preço da arroba tem mostrado força, né? Tem mostrado força, e todas as condições aí de economia, tanto do Brasil quanto de macroeconomia aí mundial, a gente tem visto condições que favorecem o Brasil, tanto para exportação quanto para o consumo interno nesse ano de 2025.
Bom, de qualquer forma, as margens são positivas em alguns estados menores e outros, como você destacou no Rio Grande do Sul, margens bem interessantes aí pro pecuarista. No final
Exato.
das contas, uma média Brasil de rentabilidade de 9%, 3% ao mês, é
No,
isso?
é 9% no ciclo produtivo, aí a conta não é tão direta assim, mas a gente pode pensar em 3% ao mês como a expectativa para esse ano até o momento, e é uma rentabilidade bem interessante como investimento e bem dentro da base histórica que a gente tem do confinamento aí no Brasil.
Isso, Walter, na perspectiva de vocês, atrai o pecuarista, obviamente que tem que preparar o animal dele aí diante da perda da qualidade dos pastos, né? Mas o investidor também, no final das contas, né? Olhando para os números, pode ser um atrativo aí para o investidor.
Ah, sem dúvida, quando o preço começa a melhorar do jeito que vem melhorando e deve continuar tanto nesse ano quanto para 2026, a gente também tem essa clara expectativa aí, olhando todo o contexto, né, de ciclo pecuário. A expectativa é das margens continuarem melhorando aí no médio e longo prazo, e isso atrai sim bastante investidores, principalmente em boitéis, né, comprando boi magro para engordar ali no Boitel e poder fazer um ciclo curto ali de giro do seu capital.
Muito bom. De tudo que vocês captaram nessa pesquisa, nesse estudo, o Walter, qual que é a sua dica para o pecuarista que está nos ouvindo agora e que já está pensando aí no confinamento, né? Aonde que ele tem que prestar mais atenção? O que que ele tem que fazer de diferente? Enfim, se você pudesse dar uma dica para quem está nos ouvindo agora, qual seria ela?
Então, acredito que a principal dica, principalmente pensando na produção, é a gente ter muito foco no processo realmente da rotina ali do ciclo produtivo, né? E a gente ter o capricho de realmente conseguir bons desempenhos, de aplicar tecnologia, né, de conseguir capturar o melhor desempenho dos animais. E isso, se você conseguir fazer isso como se espera, fazer isso bem feito, cuidar dentro da porteira, o que o mercado está nos dizendo é que o vento está a favor, né? O vento está a favor, está soprando e deve entregar bons resultados se você conseguir fazer, ser eficiente na porteira, da porteira para dentro.
Se você diminui os erros no processo produtivo, você ganha eficiência, você tem maior ganho de peso e no final ali dos 100 dias, você tem um animal mais produtivo que vai, gerar mais dinheiro no bolso no final das contas. Simples assim, né, Walter?
Simples assim, exatamente.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar traduzindo para a gente os números do confinamento. Logo mais, imagino que também vocês vão se debruçar em cima dos custos aí para o segundo semestre. Quando tiver novidade, avisa a gente, tá bom?
Tá ok, pode deixar. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Grande abraço.
Abraço para você. Está aí Walter Patrizzi, gerente técnico de confinamento para a América Latina da DSM Firmenich, aqui com a gente, trazendo um pouquinho desse estudo feito em parceria com o CEPEA, entre a Tortuga, o DSM Tortuga e CEPEA, trazendo os números aí do primeiro giro de confinamento. Muito bom! Vamos dar sequência ao nosso programa Pecuária e Mercado. Tenho o prazer de colocar no ar o quadro Fala Pecuarista. E no Fala Pecuarista de hoje, uma convidada especial, Sônia Bonato, pecuarista lá na região de Pameri, Goiás. A Sônia aqui é influencer, a Sônia aqui é pecuarista, produtora rural. Seja bem-vinda, viu, Sônia? Obrigado por estar aqui com a gente nesse quadro Fala Pecuarista e principalmente trazendo aí o seu exemplo, o seu trabalho e principalmente mostrando para a gente que é possível fazer uma pecuária sustentável. A Sônia, para quem não sabe, tem aí um trabalho bastante importante de ILPF, Lavoura Pecuária Floresta, né? Principalmente consolidando aí a pecuária sustentável na propriedade dela. Mais uma vez, bem-vinda, Sônia, obrigado por estar aqui. Conta pra gente um pouco mais dessa experiência. Você foi uma das primeiras produtoras rurais aí a receber aquele certificado da Embrapa de propriedade certificada padrão de verificação da rede ILPF, né, Sônia?
Pois é, bom dia a todos. Bom dia, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, falando um pouco aí do nosso trabalho. Foi uma honra para mim, né, eu e a Marise ser as primeiras contempladas aí com o certificado do Rede Padrão de Qualidade da Rede ILPF, né, junto com a Embrapa. E para nós, assim, que trabalhamos bastante para fazer um trabalho sustentável, é uma honra para nós ser as primeiras aí a receber esse título.
Conta pra gente como é que começou essa história da ILPF na sua propriedade e principalmente como é que é a participação da pecuária, né? Que tipo de pecuária você faz lá na propriedade, enfim, que cuidados você tem e que resultados você obteve, Sônia?
Pois é. Muitos anos de trabalho, né? As pessoas às vezes acham que a gente recebe um certificado que é poucos dias aí e tal, você fez e recebe. Não. Eu comecei quando começou. Eu fui na Fazenda Santa Brígida no primeiro dia de campo, foi em 2006. E eu cheguei aqui e falei com meu marido, falei assim, a gente precisa adaptar, né, a nossa fazenda a esse trabalho que eles fazem lá, porque eu vi que é bem sustentável e, né, lucrativo também, né? A gente tem que fazer as contas para ver. E aí meu marido falou, não, esse negócio fica caro, tirar a soja, jogar semente, cuidar, vai ficar caro. Falei, não, vamos começar devagarinho, né? Quem sabe a gente consegue fazer um experimento aqui e dá certo. E a gente fez, né, 3 hectares na época e deu certo, ele gostou muito e a gente expandiu e foi fazendo em todas as áreas de plantio, né? Para que isso tornasse, além da rentabilidade, cuidar do solo, cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, e tudo isso vem junto, né? E a produção também aumenta, né? Porque você cuidando do solo e cuidando do meio ambiente, com certeza vem outros resultados.
Mas o que que tinha primeiro na propriedade? A pecuária ou a produção de grãos, Sônia?
A
A
pecuária, a gente
floresta
começou.
veio depois, imagino, né?
É, a gente plantou uma parte, né, de eucalipto com braquiária para poder fazer essa diversificação aqui dentro da nossa propriedade. Então, é um pedaço pequeno, mas a gente fez. É, começou primeiro aqui na fazenda com a pecuária. A gente, quando mudou para cá, só tinha pecuária, pastagens e o milho que a gente usava para fazer a silagem do gado. Só que a gente não fazia integração com esse milho. A gente plantava, cortava e não tinha outra coisa, né? Depois que tirava o milho. Aí a gente fez, né, o primeiro ano de jogar a braquiária junto com o milho e cortar o milho e ficar a pastagem. Então, isso começou com um pedaço pequeno e fomos melhorando. E aí também a gente quis melhorar a genética, melhorar a produção pecuária. E aí foi juntando tudo aí e foi melhorando.
E hoje tem até soja na sua área aí de diversificação, é isso mesmo?
Isso. Aí a gente fomos fazendo projetos, né? Um planejamento para que, como é uma propriedade de 131 hectares, e não é movimentação grande, né, monetária, então a gente tem que ter um certo cuidado. E nós fomos implantando projetos aqui na fazenda, e o primeiro foi esse da rede LPF aí, que a gente fez integração lavoura-pecuária, e depois a gente começou a plantar a soja aqui. Plantando a soja, a gente já começou a fazer a integração de lavoura-pecuária. A gente começou a tirar a soja, pôr milho com braquiária. Então, a gente usava para fazer duas safras e a terceira vinha a pecuária, né? Então, fomos expandindo. Hoje a gente tem 65 hectares de soja no verão e 25 hectares de milho em consórcio com braquiária. E as outras áreas a gente faz cobertura de milheto com aveia, com girassol. A gente põe um monte, faz um mix de semente e joga nessa outra área que também fica para proteger o solo, para fazer palhada.
Bom, num primeiro momento ficou claro que vocês viram a oportunidade de diversificar as atividades, né, Sônia? Mas
Exato.
você mesmo relatou aí que é muito mais que isso, né?
É.
É aprimorar a área, melhorar resultados e, além de diversificar as atividades, ter uma produção sustentável no final das contas, né?
Isso. Aí, como eu sempre gostei da natureza, sempre gostei de cuidar, né, da fazenda, desde que eu mudei para cá, tem um acontecimento que foi bem no início que a gente mudou, que meu marido falou tem uma erosão grande aqui em cima no, na cabeceira da fazenda, né, com o vizinho, né? Ele falou assim, tá expandindo para o vizinho. Eu falei, vamos lá ver. Aí nós fomos lá ver. Eu consegui recuperar essa erosão. Hoje lá tem uma nascente e é cheinho de árvores, é muito bonito lá. É, não tem mais erosão. Então, para nós, isso é uma grande conquista, sabe? De conseguir quebrar essa erosão, não deixar ela expandir. E, além disso, ter lá hoje uma nascente do quais os animais vivem muito lá. Lá tem vários tipos de animais que bebem água lá. Tem frutíferas, né? Que eu joguei sementes de frutíferas lá também, para que esses animais se alimentem. E também nós fazemos a proteção de nascentes, né? Porque aqui tem três nascentes, então, naturais, né? Assim, a gente precisa cuidar muito disso, para que os animais não entrem. Então, nós fechamos, expandimos a área em volta da nascente, para que a água não diminua na seca. E isso deu um grande resultado também, para que a gente tenha, né, água no período seco. E até os vizinhos, né, às vezes, vêm buscar água aqui quando a seca é muito brava.
Boa. E ficou muito claro aí o perfil de produção sustentável aí de vocês, Sônia. Mas em termos de resultados, né? Tanto em termos de melhor produtividade, das lavouras e melhor desempenho de ganho de peso para os animais, vocês, tiveram ou conseguem quantificar isso também a partir da utilização da ILPF?
Exatamente. Quando a gente começou a participar, né, de certificações, já tinha um trabalho feito aqui dentro da fazenda por mim, que eu sempre quis cuidar muito da natureza. E a nossa agrônoma, que era a Camila, ela chegou aqui e falou assim: Dona Sônia, Eu acho que a senhora tem que entrar para certificação, porque a senhora já faz tudo tão certinho aqui, então a senhora merece, né, fazer essa certificação na fazenda e tal, e me incentivou, né, a participar desses programas para certificar a nossa fazenda. Então, é a terceira certificação que eu recebi, né? Eu tenho mais duas de antes, antes que eu recebi antes, e a produtividade aumenta. E também a gente tem certificação que paga você por ser um produtor que é certificado na produção. Por exemplo, a minha soja, ela é certificada e exportada para a Holanda. É uma certificação especial para a soja. Então, eu produzo soja de exportação para a Holanda e recebo da Holanda um bônus a mais por isso.
Olha que legal, é um diferencial em cima do que se paga pela soja commodity aí no mercado, então, Sônia.
Exato, aí tem um preço diferenciado aí, dá um valorzinho bom aí por saca e por tonelada também, que eles premiam a gente por tonelada, né? E dividindo dá um preço bom aí na saca para aumentar, né, os valores aí a receber. Porque cuidar da natureza, eu sempre falo isso, não é questão de você gastar dinheiro para isso, é você fazer o necessário para que isso não destrua, né? Para que as coisas não sejam destruídas. Você preservar aquilo que você já tem. E eu, além de preservar, eu consegui fazer umas diferenças aqui na fazenda com árvores, com frutíferas e com muitas outras coisas para ficar bonito aqui. Então, a minha entrada da fazenda, ela não tinha árvores. Hoje ela é arborizada elas dão flores e na época das flores o chão fica coberto de flores. Então eu falo que o caminho é sobre as flores que eu plantei, né? Então quem muda o nosso caminho é a gente. Eu consegui fazer um caminho de flores para me encaminhar. Então tudo isso vem de dedicação, de informação, de conhecimento, de você buscar, né, crescer não só no pessoal, mas também no profissional.
E para a pecuária, Sônia, que é o nosso foco aqui, enfim, um programa focado na pecuária, o que que você pode trazer de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado aí com a integração lavoura, pecuária e floresta aí na sua propriedade, para o pecuarista que está nos ouvindo?
Bom, para começar, você começa na produção com genética boa, né? Eu acho que a genética tem que estar à frente de tudo isso. Mas o boi engorda pela boca, né? Igual nós. Então, se alimentar bem. E ter um lugar saudável e tranquilo para ele ficar, também vem aumentar aí a produção e a qualidade das suas reis, né? Do seu rebanho. Então, eu comecei a trabalhar com a genética aqui, e junto com a integração lavoura-pecuária, a gente tem uma produção anual igual. Não interessa se nós estamos na safra verão ou na safra de inverno, que é onde que diminui muito a alimentação dos animais, né? Porque não chove, os nossos animais não têm queda de peso, eles não diminuem, porque a gente fez toda uma programação de ter a integração lavoura-pecuária, quando tira a soja, já tem uma pastagem pronta para eles ficarem lá um tempo para diminuir o coxo, né? Porque quando você tem essa palhada, que a gente chama de palhada, você diminui o gasto no coxo, né? De pôr silagem para esses animais se alimentarem. Então, eu consegui conciliar a produtividade com economia e qualidade.
Você atravessa o período seco ganhando peso, com os animais ganhando peso,
Ganhando
então.
peso. Aqui não diminui. O pessoal fica bobo, porque eu moro na beira da estrada, né? E no começo, quando a gente mudou para cá, a gente sempre cuidou muito bem de animais. Eu acho que se você tem animal, você é responsável por eles, né? Se você fechou eles aí dentro da sua fazenda, a responsabilidade é toda sua. Então, eles têm que ter água boa, comida, para não passar fome, né? Não passar necessidade de estar ali se alimentando. E o pessoal parava ali na beira da estrada e vinha aqui perguntar o que que a gente estava dando para nossas vacas,
E
né?
a
Quando a gente.
base.
Isso há 30 anos atrás. E a gente sempre cuidou muito bem. Então, sempre tivemos silagem, né? Sempre fizemos a silagem de milho para alimentar no coxo durante o inverno. E isso fez com que a gente chamasse a atenção das pessoas aqui em volta. E a silagem hoje aqui é uma referência para quem produz pecuária aqui perto de nós. Eles também fazem silagem, produzem e cuidam bem do seu rebanho.
Legal. A base do seu rebanho é o Nelore?
A base do meu rebanho é Brahma Cunelore.
Brahma
É,
Cunelore.
dá uma carcaça muito boa, um peso muito bom, e meus bezerros são muito valorizados aqui. Inclusive, eu tenho um cliente que ele não deixa eu vender para ninguém, né? Então, eu faço estação de monta e ele fica perguntando: já tá bom lá? Já pode buscar? Já pode buscar? Então, eu nem preciso procurar para vender, não preciso, porque eu já tenho esse cliente assíduo aqui há mais de 10 anos.
Olha que legal, todo o exemplo, né, de produção sustentável e principalmente de cuidado com a propriedade, trazendo diferenciais que agregam valor no final das contas. A Sônia contou da própria soja, que tem uma valorização além do preço pago pela commodity, está contando de compradores exclusivos aí para o animal, para os animais dela, enfim, tem todo um diferencial que faz sentido todo o investimento feito, porque no final das contas é dinheiro no bolso também, né, Sônia?
É, a gente trabalha para isso, né? Para ter resultados, que é um investimento, no final das contas, é uma empresa, né? Eu sempre falo isso, a gestão de uma empresa e o cuidado que você tem de ter tudo no, na ponta do lápis, de saber quanto custa tudo, é muito importante. E a pecuária é assim, se você não tiver realmente o custo em suas mãos, você vai trocar moeda. E isso é muito ruim para a nossa pecuária. É, eu sempre falo, tudo que você faz, que você investe, tem que ter um retorno. E a pecuária não é diferente disso. Então, por exemplo, cuidar da pastagem. A gente faz cobertura, né, para a pastagem não diminuir, não ficar fraca durante o inverno e durante o verão, para a gente poder ter alimentação suficiente para que esses animais estejam. É, bem cuidados e sempre bonitos, né? O que chama a atenção do comprador, né? Que ele chega a ver que a mãe do bezerro também está bem cuidada, não é só o bezerro. Então, isso faz muita importância ao olhar do cliente. E outra coisa que a gente também tem um cuidado muito grande é de ter tronco para manusear esses animais, porque é uma segurança tanto para o animal, né? Ele estando dentro de um tronco. E tanto para quem está manuseando ali e cuidando dele. Então, todo esse cuidado de bem-estar animal a gente faz aqui também dentro da nossa pecuária.
Legal, muito legal. A Maria de Lourdes Toledo, lá de Araguaçu, lá no Tocantins, está acompanhando aqui a sua entrevista. Está dizendo que é amiga da Sônia de coração. Um abraço para você, Maria de Lourdes. Obrigado
Oh,
pela
obrigada, Maria de
participação.
Lourdes. Obrigada. É, a gente tem bastante amiga nesse Brasil inteiro, eu fico muito feliz, né? E como a gente tem um pouco de visibilidade, a gente tem que mostrar sempre estar praticando qualidade, com cuidado, com credibilidade, para que as pessoas entendam que a fazenda é sim uma empresa e merece todo o cuidado de uma indústria, de qualquer que seja, tanto no social, quanto na preservação e na produção.
Muito bom. Sônia Bonato, mais uma vez, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, pelos exemplos trazidos aqui para o nosso público e volte sempre, você é sempre muito bem-vinda, tá?
Eu que agradeço a participação aí com vocês. Espero ter sido útil em alguma coisa. E quem quiser saber mais alguma coisa, pode ir lá no meu Instagram e perguntar lá sobre integração lavoura-pecuária, o que precisar lá, que eu souber e o que eu não souber, eu vou buscar conhecimento e vou ajudar vocês. Obrigada,
Só
gente.
procurar lá no Instagram, Sônia Bonato. Você pode, inclusive, interagir com a Sônia por lá. Obrigado, viu, Sônia? Volte sempre.
Obrigada, até
Abraço para
mais. Tchau,
você.
pessoal. Obrigada.
Muito bem, tá aí, bate-papo gostoso com exemplos para você que está na pecuária de que é possível sim fazer uma produção sustentável e diferenciada. E quando você faz esse tipo de investimento, o resultado aparece e, consequentemente, você tem aí também um diferencial na hora de vender o seu produto. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que o Pecuário e Mercado vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela TV Notícias Agrícolas. Amanhã a gente volta com mais informações e outros destaques da pecuária brasileira. Grande abraço, te espero lá.